Porém, virão tempestades. Quem nunca passou? Alguém já passou algum problema? Alguém aqui já teve problema na vida? Ou só eu? Alguém já teve? Às vezes até está passando, né, irmão? E eu conheci Jesus com problema, né? Meu casamento, eu estava com dificuldade em relacionamento. E o que, que aconteceu? Eu peguei e fui buscar Jesus. Muitas das vezes acontece isso na vida. Ou é com o filho, ou é com o marido, ou é na saúde. Muita gente chega assim, buscando. E é onda para todo lado, né? É família, às vezes é trabalho. Não viu aqui um testemunho lindo aqui contando do trabalho, da porta do emprego? É família. E quando a gente fala de família, parece que aperta um pouco mais, né? Porque pode estar tudo bem, mas se a família não está bem, o restante já não está bem também. Porque você está pensando na família. E o importante é sempre lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Nós não estaremos sozinhos. E essa dependência só ajuda, mesmo a nossa independência, mas a dependência do Senhor sobre nossas vidas é o que nos ajuda e não atrapalha. Porque na força do braço atrapalha. E eu percebo aqui que outra coisa que eles fizeram foi clamar por Jesus. No momento que os discípulos perceberam um perigo na vida, o que eles fizeram? Foram acordar Jesus, foram falar com Jesus. Jesus fez isso com o Pai, apesar que os discípulos estavam dormindo, né? Pediu para ficar orando e não aguentaram, mas ele foi fazer, o próprio Senhor Jesus fez isso. Ele foi buscar, ele foi entrar na presença. E o Senhor espera de mim e de você que cada vez mais nós possamos estar cheios da presença. Mas para estar na presença dele, precisa abandonar o mundo com suas paixões, com seus desejos, porque nós devemos viver como ele viveu, se de santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser separados. Antes eu pensava que não era para todo mundo isso, mas todo mundo deve ser santificado, todo mundo deve ser separado do mundo. Vivemos num mundo mau, nós sabemos disso, que no mundo jaz o maligno, mas apesar de estarmos nesse mundo, nós não somos nesse mundo. Se as minhas netas tivessem, está vendo, a gente já fala de neto, né? Se as minhas netas estivessem aqui, elas já iam pensar, se não falassem, o vô ia falar assim, que nós somos um ET gospel. Porque eu falo, a gente não é desse mundo, a gente está aqui por um momento, mas nós temos uma Jerusalém celestial. E de nós espera, o que, que o Senhor espera de nós? Que nós venhamos vencer o mundo, que levemos uma vida de santidade que convém para todo cristão. Eu e você temos mais luz que o mundo. Tem como acender uma candeeira, colocar uma luz lá e ninguém vê? Não tem. Vê, porque a gente faz a diferença. E o Senhor espera mais de mim e de você. Olha para o lado. Faz tempo que eu não falo, pastor, né? Olha para o lado e fala, está ouvindo isso? Está ouvindo isso? Porque eles acordaram Jesus que estava dormindo no barco e pediram ajuda, mas mesmo estando com Jesus, claro que os discípulos foram acordar Jesus porque sabiam o que ele ia fazer, e ele fez o que tinha que ser feito. E quando as lutas vierem, precisamos reconhecer que ele terá uma solução. Amados, posso falar uma coisa aqui? Ó? Não tenha vergonha de trazer as coisas aqui, ó. Eu já trouxe foto da minha esposa, dos meus filhos, trouxe a minha, trouxe carteira de trabalho. Sentava naquele canto ali com vergonha, lá naquele cantinho, colocava o carro na descida ali, porque não sabia se ia pegar para ir embora. Era uma luta, irmão. Mas a gente vai caminhando. As lutas acabam? Não, elas não acabam. Mas agora nós cremos e sabemos em quem temos confiado. Glória a Deus. E é nesse momento que devemos clamar a Jesus e entregar o controle da situação nas mãos dele. Inclusive, eu estava lendo ali um texto, lembrei, aliás, é um capítulo que eu sempre falo, né? Você já deve ter ouvido muito eu falar isso, que é Romanos 8. Romanos 8 fala sobre a vida de quem é nascido de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, versículo 14, fala sobre isso, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Porque todo mundo é filho de Deus? Não. É criatura, mas quando você aceita, a Bíblia diz que dá o poder de se tornar o filho de Deus, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí, há uma diferença. Agora, Uma coisa aqui que eu estava percebendo, uma outra, terceira característica, é que precisamos confiar e ter fé, porque só falar não adianta, precisa ter fé. Quando Jesus fez um milagre, os discípulos ficaram admirados, deixa eu pegar o texto aqui, com tudo aquilo que eles tinham visto, pois Jesus fez apenas uma frase, e tudo parou. Imagine, uma tempestade, e ele falou, cesse, pare, e parou o vento, parou as ondas, e tudo voltou ao normal. Depois disso, Jesus falou para os discípulos assim, ele é um bom líder, né? Ele falou assim, viu, onde está a fé de vocês? Às vezes, poxa, estou com dó de vocês, vocês estavam sofrendo. Não, ele falou, viu, o negócio é o seguinte, cadê a fé? Onde está a fé de vocês? Diante dos problemas, às vezes podemos duvidar de alguma coisa. Aliás, não podemos. Eu sempre lembro desse livro do T.L. Osborne, né? Que ele falava assim, duvida da tua dúvida, mas não duvida da tua fé. Esse foi o segundo livro que eu li quando me converti, que era Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E ele falava sobre isso. E ele conta um testemunho, né? A mulher dele foi curada do câncer, foi algo assim, enfim, tem várias passagens de experiência com Deus. E eu imagino a fé dele em Jesus. E Jesus repreendeu aqui. Aliás, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus mesmo. E essas tempestades às vezes não são repreendidas, não porque nós não sabemos o caminho, é a falta da fé. É a falta da fé. Lembra a história que eu fiz aqui do carrinho de mão esses dias, contando do confiar? Alguém lembra ou não? Alguns estavam aqui. Então, é sobre isso. Você não pode só acreditar, mas tem que confiar. A fé é a base para todas as coisas. Precisamos confiar, mas não deixar que as circunstâncias da vida nos abalem. Por isso é bom ter um discipulador, por isso é bom ter um líder, por isso é bom abrir o coração, por isso é bom não andar sozinho. Aliás, a Bíblia fala melhor dois do que um, né? Se um cair, o outro levanta. Mas um cordão de três dobras também não se rompe facilmente. Então você, seu líder, o marido, a esposa e Deus, ninguém segura. Por isso é bom estar sozinho, não tente vencer sozinho. João 17:15, Jesus fala assim, que os discípulos dele não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então o que, que quer dizer? Voltei para o ET Gospel aqui. A gente está aqui, mas não é daqui. E ele não vai te livrar do mundo, por mais que eu e você estejamos aqui. Mas nós devemos andar como ele andou, fazer a diferença, ter a santidade. Precisamos clamar e confiar. Apesar das circunstâncias, Jesus sempre vai estar no barco. E algo que às vezes ainda passa despercebido nas mentes é o seguinte: quando lá em Romanos 12 fala assim, deixa eu abrir aqui, eu não estou lendo nada de novidade, eu estou querendo que Deus fale ao seu e ao meu coração. Entenda que quando ele fala assim, ó, não vos conformeis com este século é o quê? É com problema, é com luta, é com ideologia, é com desemprego, é com, não importa o que quer que seja, é não se conformar com este século. Nós não podemos se conformar, porque às vezes o cristão ele vai se amoldando às coisas do mundo, parece que o mundo vai entrando, mas não. Nós não podemos se amoldar. Esse texto fala assim, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Pra ver, eles estavam com Jesus, mas eles não estavam tendo fé, mesmo ao lado de Jesus. Precisa renovar a mente e crer que essa é a palavra de Deus. São promessas de Deus, é um testamento. Alguém morreu e deixou, porque precisa morrer para tomar posse do testamento. Alguém morreu e pagou alto preço por isso. E nós precisamos se apropriar dessa palavra. Então precisa transformar e renovar. Renovar é ir buscando, é dia após dia, é lendo, é renovando, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se experimenta a boa e perfeita vontade, senão renovar a mente através da palavra. Precisa dessa renovação. E o texto cita à frente algumas virtudes disso, que é no versículo 9 em diante. Não vou ler tudo, que é um texto longo, mas fala que o amor ele deve ser sem hipocrisia. E isso ele está falando, a Bíblia está falando com a igreja, é para mim e para você, aqui, amar o próximo como a si mesmo, é amar de verdade. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Mas para isso é só renovando a mente. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas na oração ser o quê? Perseverante. Olha só, na oração, como cristão, nós devemos ser exemplo, orar. Aliás, 1 Tessalonicenses cita que devemos orar sem cessar, mas devemos ser perseverante em oração pelo próximo, pelo outro, pela família. Orar sem cessar. Jesus venceu o diabo na cruz porque ele conhecia a palavra. E nós precisamos ler, orar, decretar com posse, citar o texto. É isso que faz a diferença. É isso, é crer na palavra, é declarar a palavra. Mas para que isso aconteça, a gente precisa manusear a Bíblia, trazer a Bíblia, ler a palavra, fazer devocional. Isso é andar com Jesus no barco, isso é ter a presença dele, porque não adianta só saber que ele existe, mas não ver os milagres acontecer, o poder se manifestar. Aliás, a Bíblia fala, errar em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos ver esses poderes se manifestando. Tem que ter testemunho toda semana aqui em nome de Jesus. É milagre. Se você não viu o seu milagre ainda, creia dentro, você está no barco, nós estamos no mesmo barco. Creia e você vai ver ele se manifestar. Mas precisa buscar, precisa crer, acreditar. Mas para isso tem que praticar a palavra. Eu estava assistindo um jogo hoje, quase a semana inteira, né? Alguém estava no Gen aqui ou não? Alguém assistiu? Fui ver as netas, de novo o neto, né? Desse jeito. Não, pense para mim a dificuldade no primeiro jogo. Dois times, só que uma neta em um e a outra no outro. Para quem que eu torcia? Só Jesus para me ajudar, né? A torcida olhava para mim, você está torcendo para qual? Para os dois, irmão. Dessa vez é para os dois. Mas eu vi a habilidade de alguns. Por quê? Porque eles sabiam, já tinham um entrosamento, eles treinavam, eles tinham conhecimento. E a oração é assim, quanto mais oração, mais sensível à voz de Deus, você vai entender, você vai encontrar uma solução para o problema. Então, nessa noite, eu quero orar por algo específico. Primeiro, eu quero pedir para a igreja ficar em pé em nome de Jesus, por gentileza. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família. Primeiro, a gente tem que ter a nossa família, buscar. Se a gente buscar o reino de Deus, na verdade, as demais coisas serão acrescentadas. E o que acontece? Às vezes, a gente acostuma vir no culto de quinta, no culto de domingo, às vezes nem está tudo resolvido e não faz corrente. Mas esse é um culto de milagres. Esse é um culto de milagres. E, às vezes, você está aqui, mas você queria que alguém estivesse do seu lado, mas ainda não está. Alguém da sua família. Às vezes você está sozinho, você está sozinha. E nós não podemos se acostumar com isso. Nós temos que entender que Jesus está no nosso barco também. Ele quer ver exercitar a nossa fé. Às vezes você pensa, já passou tanto tempo para ver o meu milagre. Mas ele está batendo a porta. Ele está batendo as portas. Basta a gente crer. Vamos orar nessa noite por isso. Você não precisa vir na ordem que eu falar, mas venha. Quando a gente vem, dá um passo à frente, a gente está mostrando para Jesus que a gente está ali. Jesus, eu creio. Você não vai cutucar ele porque nós não temos um barco de verdade aqui. Mas é a mesma coisa que falar, ei, Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero orar agora por pessoas aqui que ainda não têm seus filhos na igreja, que ainda não estão aqui. Pessoas que o marido ou a esposa não está aqui. Desça, quem sabe um milagre. Um milagre que você precisa na saúde, na área sentimental. Um milagre talvez no trabalho, você está desempregado. A gente vai orar pelas famílias, mas pode descer por qualquer outro motivo. Talvez eu não falei algo aqui. Uma causa na justiça. Eu não sei qual tempestade você possa estar passando, mas Jesus conhece. Quem sabe por esses dias você pensou em desistir. Jesus diz, tenha fé. É a nossa fé de Jesus que vence o mundo. Nele somos mais que vencedores. Quem sabe eu estava falando aqui e você pensando em alguém lá. É por essa pessoa que eu quero orar nessa noite. Senhor,